Inovação Agropecuária, com Judson Valentim.
Coluna Inovação Agropecuária no ar. Quem está aqui no nosso estúdio hoje é o Judson Valentim e vamos falar aí das perspectivas para a safra de 2025 e já também pensando em 2026, não é, Judson? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Amazônia. É um prazer estar de volta com vocês aqui ao vivo.
Judson, muito obrigada pela participação também de hoje. Eu já pergunto, como que está a pecuária agora em 2025?
Olha, nós fechamos o 2024 já o Acre com um rebanho aí de cerca de 5,2 milhões de cabeças de gado. E em 2025, veja bem, nós já crescemos 13% os abates de bovinos no estado. Os frigoríficos, principalmente os frigoríficos com inspeção federal, eles têm ampliado a infraestrutura, feito investimento, principalmente porque eles estão, alguns frigoríficos já estão habilitados para exportação, né? Então eles já estão se preparando para poder colocar produtos do Acre. Ele já tem frigorífico, na realidade, frigorífico Senador Guiomar, que já faz exportação, né, para países árabes, né, mas isso deve ampliar em 2026. E esse ano nós tivemos também a entrada, reativação do frigorífico de Tarauacá por um grupo argentino. Então nós ampliamos esse abate. Hoje, já batemos, com a data de hoje, o Acre já bateu em 2025 mais de 500 mil cabeças de gado.
Olha.
Outro fator importante é a saída de animais vivos. O Acre hoje é um estado onde a atividade de cria é muito forte, principalmente entre os pequenos e médios produtores. E uma boa parte desse rebanho de cria é levado para outros estados para fazer a recria e a engorda em outros estados. Então nós já tivemos esse ano também a saída aí de cerca de 300 mil animais até agora, a data de hoje, 300 mil animais. Ou seja, somando isso, nós já tivemos aí mais de 800 mil animais do estoque, desse estoque de 5,2 milhões, que foi abatido. Então, as perspectivas são muito boas para a pecuária. A pecuária tem crescido aí em torno de 4 a 6% ao ano, né, com ganhos de produtividade. Então, mostra que os produtores estão investindo, tem sido uma atividade que tem trazido renda para pequenos produtores, lembrando que a maior parte dos produtores do Acre, de pecuária, são pequenos produtores.
É verdade.
Que têm até 500 cabeças de gado, 100 até 500, e que detêm aí mais de 50% do rebanho.
Judson, já que a gente falou da pecuária, a gente pega o gancho também para a agricultura. Como que está se movendo a agricultura hoje no nosso estado? Também tem esses índices positivos, assim como a pecuária?
Em algumas cadeias, sim. Né? Então, por exemplo, o café, né, tá crescendo bastante aqui no estado, né? Com a adoção de novas tecnologias, com a implantação de novas indústrias, lá em Manso Lima, né, no Juruá, tem crescido bastante, mas aqui em Acrelândia também, né? Mas, por outro lado, algumas cadeias, como a soja, por exemplo, ela está com os custos dos insumos subiu muito. Né? Embora o Brasil esteja exportando muita soja, né, porque como esse conflito do tarifaço aí do governo americano, a China tem comprado concentrado praticamente toda a sua compra de soja aqui no Brasil, né? Mas apesar disso, a oferta de soja no mercado mundial está alta e os preços não acompanharam o custo dos insumos. Com isso, a rentabilidade dos produtores caiu um pouco. Muitos produtores estão bastante endividados com financiamentos, né? Então, isso restringe um pouco a expansão. Então, a previsão é que a área plantada com soja, ela vai ficar praticamente estabilizada, com uma pequena queda, né? Mas nós vamos ter aí um crescimento da produção de milho, principalmente o milho safrinha. Então nós vamos ter uma ampliação do plantio, né? Então esse é o cenário. E nós temos uma incerteza muito grande, né? Porque há a perspectiva de que o governo americano faça uma negociação com a China para que a China volte a comprar soja do mercado americano. Os americanos estão com a safra de 2024 ainda sem comercializar uma boa parte, e tem a safra de 2025 que está terminando de ser colhida lá agora, que eles praticamente não, em termos de exportação, não conseguiram ter grandes exportações. Então tem uma quantidade muito grande estocada e o governo americano vai tentar fazer alguma ação para poder auxiliar os produtores na comercialização dessa safra. E isso pode representar um certo risco para o Brasil, apesar de que nossa produção é muito competitiva, porque nossos Sim. custos de produção dentro da porteira são menores que o americano. O problema do Brasil, no caso da produção de grãos, é da porteira para fora. A nossa logística é muito ruim, né? Nosso transporte é predominantemente feito por estrada, né? Que é um transporte caro. Nós temos baixa capacidade de armazenagem, então nós não conseguimos estocar a produção para poder aguardar preços melhores. Então tem que produzir e comercializar rapidamente, porque a capacidade de estocagem é muito limitada no Brasil.
Estamos em desvantagem, então.
Exatamente. Esses são fatores, mas o custo, o nosso produtor é tão eficiente, porque ninguém consegue Sim. fazer no Brasil, fazer duas, três safras da mesma área. O produtor aqui faz uma safra de soja, uma safra de milho, faz um boi safrinha. Agora tem produtores que, antes de colocar o boi para fazer o boi safrinha, ainda estão colhendo parte do capim que eles plantam para fazer a cobertura do solo e produzindo feno para alimentar o gado também. Então tem produtor hoje fazendo quatro safras, quatro colheitas em uma área. Ninguém faz isso no mundo sem, aqui no caso do Brasil, é só usando o que Deus já deu, a terra, a natureza, o sol, a água da chuva. Em outros lugares o produtor tem que fazer irrigação, que é um processo muito caro, né?
Que bacana, Júlio. A gente vê que é um trabalho árduo e de pequenos produtores, se a gente entende que aqui no nosso estado são maioria. Júlio, a gente fala agora da previsão para 2026. Uhum. A gente começa com a pecuária, que, como você falou, tem uma estimativa positiva para o ano que vem. A gente já está quase no final do ano. Esse cenário vai se estender ou vai ter alguma modificação? Depende também muito do cenário político, como você estava falando por aqui. Ou mais na agricultura?
Na pecuária, a nossa situação é mais estável, porque o consumo de carne, global de carne, é crescente, né? Tem muitos países, a China vem crescendo o consumo de carne, países da África, da Ásia também, que tem crescido. À medida que melhora a renda da população, Sim. a população quer um produto de maior qualidade, quer aumentar o consumo de carne, né? Então, a perspectiva de expansão do mercado global é grande. E o Brasil é o maior produtor, né? Tem o segundo maior rebanho comercial do mundo. Né? E o que acontece? Nossa produção, em grande parte ainda, principalmente a cria, a recria, é feita a pasto. Né? Então, isso faz com que a nossa produção de carne seja mais barata. E o Acre está nessa condição. Então, a perspectiva, os produtores estão começando a fazer a declaração do seu rebanho bovino. Todo aquele rebanho, aqueles bezerras que nasceram esse ano, desculpe, estão sendo declarados agora. Né? Então, a perspectiva é que nós vamos fechar aí com em torno de 5,6 milhões de cabeças de gado até o final do ano, né? É um crescimento aí de mais ou menos 400 mil cabeças do ano passado para esse ano, tirando aquele quase 1 milhão de animais que estão sendo abatidos ou vendidos para fora do estado, né? Esperamos também essa continuação da ampliação da infraestrutura de abate dos frigoríficos, né? Para que a gente possa, se possível, ampliar a recria, a engorda no estado e o abate aqui, porque quando você abate aqui, você gera emprego no ar, gera emprego e renda, né? Então a expectativa é isso. A outra coisa importante é que, com esse crescimento da produção de soja e milho, a soja o produtor consegue rapidamente exportar aí pela hidrovia do Madeira, mas o milho, o nosso mercado é limitado, então grande parte dos produtores, eles estão pegando esse milho e usando para fazer alimentação animal, seja em confinamento, semi-confinamentos ou mesmo a suplementação a pasto. E isso está fazendo o quê? Está encurtando o ciclo de cria, recria, engorda e abate do gado. Há 40, 50 anos a gente levava 4 anos, 5 anos para abater um boi que não chegava nem a 18 arrobas. Hoje tem produtor aí com 20, 22 meses já abatendo um boi gordo, então praticamente cortou pela metade. Então você consegue dar maior produtividade a esse rebanho, e tem uma carne também de mais qualidade que a gente consegue colocar por um preço melhor, não só no mercado brasileiro, como no mercado externo também.
Muito interessante, muito benéfico. E para a agricultura, para a gente finalizar por aqui?
Olha, a agricultura, a previsão em algumas culturas é muito boa, né? Por exemplo, como eu falei, no caso do café, né? A área plantada está crescendo muito, cresceu 55% em 2025. E já chegou a 1.734 hectares, alcançando uma produção aí de 4,9 mil toneladas. Eu gosto muito de falar dessas culturas, porque lavoura permanente, como café ou fruticultura, são excelentes oportunidades para o pequeno produtor, porque numa pequena área, com 2 hectares de café, uma família de pequeno produtor já tem renda para ficar na classe média brasileira. Se plantar mamão, se plantar acerola, abacaxi, qualquer fruteira dessa, com a área pequena, usando a mão de obra familiar e aquela terra que ele ganhou do Estado, né, ou do INCRA, ou do governo do Estado, com a pequena área ele consegue gerar uma produção muito boa. A produção de banana, que é uma das lavouras mais importantes do Estado também, deve crescer um pouco, né, aí alcançando aí em torno de 7 mil hectares, com a produção de 88,2 mil toneladas. Então, o nosso mingau de banana vai continuar garantido, né? E a produção da mandioca, a mandioca é muito importante, porque todo produtor, pequeno produtor do Acre, sabe plantar, fazer uma roça de mandioca, plantar mandioca, e sabe fazer uma farinha ou uma goma de excelente qualidade. Então ele consegue não só produzir, mas também transformar aquele produto nas suas agroindústrias artesanais, agregando valor a esse produto. Então a mandioca hoje no Acre é plantada em mais de 22 mil hectares e tem uma produção aí de mais de 500 mil toneladas de mandioca. Então continua sendo uma atividade muito importante para os produtores, né? E como eu disse antes, né, eu queria ressaltar só o seguinte: no caso da produção de grãos, nós acabamos de terminar o período do vazio sanitário da soja, né? E agora iniciamos o período de plantio, que vai até o dia 5 de janeiro. E eu só queria alertar os ouvintes, principalmente aqueles que são produtores, que é muito importante que todos os produtores procurem o IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, para fazer o registro, o cadastro das suas propriedades, quem está plantando soja, para que possa monitorar. Por quê? Porque o IDAF aí, ele é o aliado do produtor. Ele vai fazer o acompanhamento para evitar que ocorra problemas com a ferrugem asiática, que pode causar perdas muito grandes para os produtores. Então é muito importante que eles procurem o IDAF, façam o cadastro da sua intenção de plantar, depois eles vão declarar quanto efetivamente plantaram, e para que o IDAF possa acompanhar e ajudar esses produtores a fazer a sua produção dentro do arcabouço legal e obtendo, reduzindo o risco de perdas por pragas e doenças.
Excelente, Judson, muito obrigada, fazendo todas essas perspectivas, tanto para o setor da pecuária quanto da agricultura aqui no nosso estado. E semana que vem a gente está de volta.
Ok, até a próxima semana.